Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Bruno Capozzi.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora, para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa. E você está em dúvida aí se você é golpista? Não é? Vem para cá. No geral, o público desse programa não é. Não é golpismo, porque se eles querem golpismo, não é aqui que eles vão encontrar, não. Tá certo? E, olha, e golpistas, sejam felizes. O tio não vai fazer o menor esforço para ganhar vocês, tá? Não quero mesmo. Pode procurar sua turma. Mas, se você tendo alguma dúvida, pode se juntar aos bons. Que nem aquelas propagandas de teatro na televisão que até hoje não conseguiram se acertar, né? Vem! Vem! Vem pra cá. Boa noite, Bob Furruia.
Boa noite.
E esse programa é um programa que tem simpatia pelas minorias.
Exato.
Tem simpatia pelas minorias sociológicas, né? É, as minorias sociológicas, porque às vezes as pessoas são maioria, mas são minorias sociológicas. Por exemplo, mulher é uma maioria numérica, mas é uma minoria sociológica no sentido dos direitos. E há outras minorias, muitas, né? Negros, gays, etc., que são... Mas há uma a qual se presta pouca atenção. De que Bruno Capozzi é um dos mais ilustres representantes.
Por favor, honrado.
Nós temos aqui um torcedor do Botafogo.
Ah, opa!
Então...
Tem que ter hino. Se não tem hino, não tô aqui.
O que é extraordinário, Bob Furuia, é que ele nem sabia que eu ia fazer essa piada.
Ele já tava com o hino na mão,
mas
né?
Mas o hino tava ali, ele falou assim, ah, acho que ele vai lembrar que eu sou do Botafogo. Olha como botafoguense.
Ele não lembra, né?
É por isso.
É marca registrada.
É por isso que essa minoria resiste. Valente.
Né? Na Série B e tudo.
É isso. Bem-vindo, Bruno Capozzi.
Muitas graças, Reinaldo. Uma honra.
Um mês e pouco durante as férias do Vólio Bene.
Exato.
Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo, Bruno Capozzi.
Band Play.
Ah, Band Play.
É, foi rapidinho, hein? Foi rapidinho. Não sou um Bob Furuia, mas tô quase.
Tá voando.
Não esperava. Olha aqui. Nossa, os golpistas estão assanhados. Golpistas! Falta. Não passarão. Né? Cartão vermelho, eita, não tô com meu cartão vermelho aqui. Cartão vermelho para vocês, cartão vermelho. E filmando ainda, para depois mandar para cadeia. Ó, hoje o ministro Luiz Fux, eu vou, de natural faço um editorial, mas hoje o meu editorial será numa composição com o ministro Luiz Fux. E olha, Bruno Capozzi, que eu e o Fux, a gente não costuma ser da mesma enfermaria, como eu digo. Né? Não costumamos ser da mesma enfermaria. Ele não gosta de algumas críticas que eu faço, não tem apreço pelo meu senso de humor, sobretudo. Mas hoje fez um discurso bom, forte, vigoroso, dentro daquilo que cabe ao ministro fazer. É evidente que eu compartilho de algumas críticas de que só discursos institucionais não resolverão, mas eles são fundamentais porque eles instruem a ação. Às vezes eu acho curioso essa gente que faz uma distinção forte, o Bob Furruia, inelutável, entre o discurso e a ação. São coisas complementares na democracia. É preciso que você tenha o discurso com os conceitos estabelecidos, e esse discurso e esses conceitos ensejando e incitando a ação, né? O que também tem acontecido nos limites daquilo que pode o Supremo fazer. E o discurso do ministro hoje foi muito forte, foi muito claro. Nós vamos colocar aqui alguns trechos no ar e eu vou comentá-los, e vamos comentá-los. Atenção, a sequência que eu escolhi para ir ao ar é uma sequência jornalística editada, isto é, segundo as coisas mais importantes. Não está na ordem da fala, tá? Mas vocês encontram a íntegra lá no meu blog, também análise na minha página, na minha coluna no UOL, né? Tanto do discurso dele como do bem, daquilo que o Augusto Aras fez. Não foi um discurso, foi uma obra, o do Augusto Aras, no sentido de que a gente usa a obra no interior, especialmente quando a criancinha está com certos problemas, que ela já precisa, eu já fui pai, né, sou pai, né? Mas fui pai de criancinhas, hoje não somos criancinhas. Né? E às vezes a criança está com problema na obra, sabe, o Bob Furui?
Eu imagino.
E a gente precisa dar remédio, precisa hidratar, né, que é um pouco o discurso do Augusto Aras, uma verdadeira obra, né, uma, daquela obra mesmo, o Capozzi, que a criancinha às vezes faz, depois senta em cima, e espalha aquele budum, é um horror.
É ruim, hein?
Né? Quando vocês forem pais, vocês saberão do que eu estou falando.
Um dia.
Não? Mas vamos ao discurso realmente importante, certo, correto, certeiro, firme, do ministro Luiz Fux. E o primeiro vídeo é aquele que traz a palavra, a frase: ninguém fechará esta corte. Solta aí, o Bruno Capozzi.
Ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem. No exercício de seu papel, o Supremo Tribunal Federal não se cansará de pregar fidelidade à Constituição. E ao assim proceder, esta Corte reafirmará, ao longo de sua perene existência, o seu necessário compromisso com o regime democrático, com os direitos humanos e com respeito aos poderes e as instituições deste país.
Perfeito. Quando se diz ninguém fechará essa corte, bom, se as Forças Armadas entrarem lá com tanque, com canhão, com arma, pegarem os ministros pelo cangote. Mas eu pergunto, esse país é possível? Esse país é viável? Nós vamos ver daqui a pouco o que está acontecendo já com os mercados. E aí, engraçado, eu estou preparando um texto a respeito, Bob Furuia. Porque você se lembra que Paulo Guedes oferecia assim, dizia, oh, vamos juntar os conservadores com os liberais. Sim. E aí os mercados todos, aqueles reaças que se fingem, né, de progressistas. Que maravilha. Bom, tá aí. Né? Mas isso fica para daqui a pouco. É claro que se chegarem lá trogloditas armados para pegar os ministros pelo Supremo, fecham a corte. Já aconteceu? Já. Vai acontecer de novo? Acho que não. Não é? E é importante o ministro fazer esse discurso, porque preste atenção aqui. Existe um paradoxo do falso prudente. Daqui a pouco nós vamos falar da obra de Aras. Existe o paradoxo do falso prudente, o Bruno Capozzi, que consiste no seguinte.
Momento cultural.
Esse momento cultural, o paradoxo do falso prudente, acabei de inventar, mas a partir de agora virou um conceito.
Virou um conceito, então.
Virou um conceito. Que é assim, o Bob, vamos tomar tanto cuidado, tanto cuidado, tanto cuidado para não ter golpe, que de tanto cuidado vai parecer que o golpe já aconteceu. Às então vezes nem precisa. A gente mesmo dá o golpe. Hein? Então a gente faz como os fascistas da República de Vichy na França. Antes que os nazistas nos invadam, nós fazemos todo o serviço sujo. A gente expulsa os judeus, a gente bate nos comunistas, a gente faz tudo, prende todo mundo. E aí nazista nem precisa entrar aqui. Porque os nazistas já somos nós. Não é isso? Uhum. Não, o Supremo não pode ser a República de Vichy. Então nós temos tanto medo do golpe, tanto medo do golpe, tanto medo do golpe, que a gente se acoelha, se acovarda, como se o golpe tivesse acontecido. E aí o Fux está dizendo, em nome dos seus colegas e do tribunal, isso não acontecerá. Parabéns, ministro Fux. Ah, não se acostuma não, hein? Mas ó, fez a coisa certa. E olhe, o senhor vê, quando se faz a coisa certa, tio Rei aplaude. Aí alguns dirão, quando faz o que você acha certo. Bom, mas eu estou dando a minha opinião, né? Não estou dando a opinião dos outros. Só que eu estou dando a minha opinião assentado na Constituição. É a minha diferença em relação a alguns vagabundos que andam por aí, entre outras. também há o perfume e outras coisas. Ele falou sobre aqueles que anunciam que vão descumprir decisões judiciais, Bruno Capozzi.
Sim.
O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Num ambiente político maduro, questionamento às decisões judiciais devem ser realizados não através da desobediência, não através da desordem, não através do caos provocado, mas, de certo, pelos recursos que as vias processuais oferecem.
Olha aqui, perfeitamente vocês viram Bolsonaro em São Paulo dizendo que não cumpriria mais decisões do Alexandre.
Sim.
E convidando as pessoas na prática a não cumprir decisões judiciais das quais discordem. Vocês já me viram fazer críticas muito duras aqui a decisões da justiça. Inclusive do Supremo. Inclusive do Supremo. Dou um exemplo que virou comoção. Quando o Sérgio Moro mandou prender Lula, eu afirmava com todas as letras, e eu estava certo, que Moro era juiz ilegítimo, que era juiz suspeito, que a condenação não tinha prova. Mas alguém me viu chegar aqui e dizer: Lula não se entrega não? Vamos pro pau? E ele se entregou. Não é? Então, a decisão judicial na democracia, você pode discutir à vontade, discordar à vontade, propor mudança de lei. Há inúmeros caminhos, mas ela se cumpre. E havendo aí as falhas, você tem os caminhos, inclusive, para punir os juízes que atuam fora daquele que é o seu escopo de atuação. Talvez não seja tão eficaz quanto devesse, mas eles existem. Que história é essa de o chefe de um poder conclamar o não cumprimento de decisão judicial? E é claro, e aí estão fazendo uma crítica que eu considero ignorante ou desonesta a esse trecho da fala do Fux. Ele atribui ao Congresso a decisão. Bom, mas ele vai atribuir a quem nesse caso? Porque esse é caso de impeachment, de crime de responsabilidade. É o Congresso. O Supremo não pode, de ofício, punir o presidente da República. Não é? E no caso de crime comum, a iniciativa primeira tem de ser do Procurador-Geral da República. Para o oferecimento da denúncia. A investigação pode ser aberta a depender, porque nós temos o inquérito 4781, que foi corretamente aberto de ofício. Outra crítica que aí considero também ou ignorante ou desonesta. É ilegal. Não é. Não é. Não é na letra da lei, mas não fosse isso, há jurisprudência do Supremo. O Supremo já se debruçou sobre essa questão e por 10-1 declarou a constitucionalidade do inquérito, que se transformou, já disse aqui, na única ferramenta hoje de contenção de golpistas. Claro, tem gente dizendo, ah, é o Alexandre que fica provocando os bolsonaristas. É verdade, né, gente? Ah, e tinha tanto judeu provocando os nazistas, vocês viram? Que coisa chata, né? Quando o judeu provoca nazista, vocês viram que dá? Tinha tanto armênio provocando turco, Bob Furuya. E aí acontecem essas coisas, aí acontece genocídio. Por quê? Porque tem provocação. Certo? Se não fosse judeu ficar provocando nazista... O grave é que tem gente que assim, pensa que não vai entender, né? Vai querer comer a grama, a ironia, pensando que é grama. Né? Obviamente é uma ironia, alerta de ironia, aparece na tela, alerta de ironia. Né? Não, os nazistas eram o que eram. Independentemente do que os judeus fizessem. Os turcos, na luta com os armênios, eram o que eram, independentemente do que os armênios fizessem. E os bolsonaristas são o que são, independentemente do que o Supremo faça. A primeira manifestação deles para fechamento do Supremo e do Congresso aconteceu no dia 26 de maio de 2019. E um dos principais alvos era o Rodrigo Maia, que era a peça central para aprovação da reforma da Previdência. Não venho com histórias. Não venho com histórias. Revisionistas de merda. Só para causar. Caça-cliques da indignidade. E houve uma referência direta ao Bolsonaro? Sim.
Uhum.
Né? E muito bem
posta. No entanto, vai lá. A crítica institucional não se confunde e nem se adequa com narrativas de descredibilização do Supremo Tribunal Federal e de seus membros, tal como vem sendo gravemente difundidas pelo chefe da nação. Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, é incentivar o descumprimento de decisões judiciais, são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis, em respeito ao juramento constitucional que todos nós fizemos ao assumirmos uma cadeira nesta corte.
Perfeito! Crime não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é crime. E há muita gente do miolo mole confundindo essas coisas. E até que eles dizem, escrever é diferente de fazer. Primeiro, que dependendo do que você vai escrever, claro. Não, não pode tudo. E a gente sabe, e a gente viu no 7 de setembro, que alguns escrevem, mas sempre tem aqueles que tentam botar em prática. Não é? E Fux fez um discurso inteligente, um elogio que eu também faço. Porque as coisas se deram... Ali houve um primeiro momento de tensão na segunda-feira, à noite, em Brasília, mas depois as coisas entraram nos eixos e não aconteceu aquilo que os bolsonaristas queriam que acontecesse. Refiro-me às forças de segurança. Vai lá.
Destaque-se por seu turno o empenho das Forças Armadas, dos governadores de Estado e dos demais agentes de segurança e da inteligência pública que monitoraram em tempo real todas as manifestações, permitindo assim o seu desenrolar com ordem e paz. De norte a sul do país, percebemos que os policiais e demais agentes atuaram conscientes de que a democracia é importante não apenas para si, mas também para seus filhos, que crescerão ao palio da normalidade institucionais que seus pais contribuíram para manter.
Olha, importante esse elogio às forças de segurança, porque de fato, né, em Brasília, num primeiro momento, insisto, houve ali um descontrole, mas depois as coisas entraram nos eixos, houve muita conversa de bastidor, né, e pressões no sentido, olha, cuidado com... Cuidado com o que vocês vão fazer. E nós vamos ver ainda agora, tem gente lá ameaçando o Supremo e a polícia está fazendo o seu trabalho. E não houve aquilo que se imaginava. Rebelião das PMs. Né? Conforme estimulam os bolsonaristas. Aliás, em São Paulo, Eduardo Bolsonaro, deputado, faz isso permanentemente. Que não seja denunciado o Conselho de Ética da Câmara é uma falha grave. E que os policiais não se deixem levar por esses falsos profetas. Aliás, o presidente Supremo chegou a usar essa expressão. Ah, e aqui o Fux. Olha, ministro, parabéns mesmo, porque é uma das minhas teses mais antigas. Né? Tem até isso no livro de frases. Né? Que é... O falso paradoxo, Porque tem alguns que tentam fazer com que isso seja um paradoxo ativo. Mas é um falso paradoxo. Né? Porque não há contradição nenhuma nas coisas. A grande questão, eu posso usar os instrumentos da democracia para destruir a democracia? O ministro responde. Responde, ministro.
Infelizmente, tem sido cada vez mais comum que alguns movimentos invoquem a democracia como pretexto para a promoção de ideais antidemocráticos. Estejamos atentos a esses falsos profetas do patriotismo, que ignoram que democracias verdadeiras não admitem que se coloque o povo contra o povo, ou o povo contra as suas instituições. Todos sabemos que quem promove o discurso do nós contra eles não propaga a democracia, mas a política do caos.
Espetacular. Estou me derrubando aqui. Pronto. Aí, pronto. Foi carinho. Foi aplaudir. Parabéns, ministro. Pisei no fio. Olha aqui. Bruno Capozzi.
Eu.
Me prepare um momento cultural.
Na ponta da linha.
Então vai. Existe um livro que todos vocês têm de ler, do Karl Popper, um conservador, não estou citando um comunista, que chama A Sociedade Aberta e Seus Inimigos.
Momento cultural.
Que trata do paradoxo da tolerância, que não tem que ser paradoxo nenhum. Uma democracia de ser tão democrática que permita que se destrua a democracia? Então nós permitiremos a eles, os destruidores de democracia, não importa que ideologia tenham, que em nome dos valores deles possam nos destruir, porque nós, em nome dos nossos valores, não vamos reprimi-los? É isso mesmo? Nós vamos permitir, de novo, que eles, em nome dos valores deles, em nome da moral deles, atuem contra a democracia, na certeza de que nós, os democratas, em razão dos nossos valores, não vamos reprimi-los. A democracia não é o regime em que tudo pode. Outra frase cara do tio Rei. O regime em que tudo pode é a tirania. Para os tiranos e seus amigos. Até não brigar com o tirano. Porque como a gente viu na Arábia Saudita, às vezes briga com o tirano, é amigo do tirano, briga com o tirano manda picar e botar no ácido. Não é assim? Ou lá com Kim Jong-un, quando ele se zanga com alguém, Bob Furuya, ele faz o quê? Ele manda explodir um foguete no carro. Ele manda o cara correr no campo e joga um míssil. Aí Bruno Capozzi, nem sobra nada. Some. Na tirania tudo pode, na democracia não. Há as coisas que não podem. Não é? E finalmente, o Fux, outros parabéns especiais, lembrou ao Bolsonaro que ele precisa trabalhar. Vai trabalhar, Bolsonaro. Vai trabalhar, Bolsonaro. Tem coisa para fazer, tem tarefa. Sim, eu digo isso, Bob Furuya, você sabe, com certo receio. Que eu acho que o Bolsonaro é daqueles que,
melhor não...
trabalhando a metade, produzem o dobro. Né? De sorte, o Bruno Capozzi, que se não fizer nada aí, então produz o quádruplo. Maravilha. Entendeu? Então, não, quando eu digo vai trabalhar, eu, na verdade, não quero que ele faça nada.
Cruze os braços.
Mas também não, era bom que não falasse, que não ficasse tentando dar golpe de Estado. Mas, de qualquer modo, um presidente da República hipotético tem trabalho no Brasil. Ou não tem? Tem, o Fux vai lembrar. Vai.
Em nome das ministras e dos ministros desta casa, eu conclamo os líderes do nosso país a que se dediquem aos reais problemas que assolam o nosso povo. A pandemia, que ainda não acabou, e que já levou para o túmulo mais de 580 mil vidas brasileiras e levou a dor a esses familiares que perderam entes queridos. Devemos nos preocupar com o desemprego que conduz o cidadão brasileiro ao limite da sobrevivência biológica. Nos preocupar com a inflação que corrói a renda dos mais pobres e a crise hídrica que se avizinha e que ameaça a nossa retomada econômica.
Dizer mais o quê? É para esses problemas que Bolsonaro não tem resposta. Então ele quer fazer de conta que esses problemas não existem, jogá-los para baixo do tapete e fazer apenas a guerra, a luta do bem contra o mal, do suposto bem contra o suposto mal. Como ele disse em São Paulo ontem, estamos fazendo coisas que ninguém fez no Brasil, ao que a minha mulher emendou. É verdade, por exemplo, o quilo de músculo, que é uma carne de segunda, como se diz, que eu adoro, diga-se de passagem, é uma das minhas prediletas, né? Está custando R$40. Né? A inflação de comida do pobre é um escândalo. E eu pergunto, o que o Ministério da Agricultura fez até hoje em relação a isso? No país que é o segundo maior exportador agrícola do mundo e o primeiro exportador de carne. É bem verdade que aqui começou a crescer um tipo de gado que ninguém quer comprar, né? Se é que vocês me entendem. Né? É um gado que não é exportável, Bob Furui.
Né? Eu usaria outro verbo também.
Mas... exato. Né? Mas produz devastação, né?
Pronto.
Então, tem muita coisa a fazer no Brasil para quem quer trabalhar na política, em vez de pegar golpe de Estado. Mas, Augusto Aras também falou, procurador-geral da República. Com a devida vênia, foi um dos discursos mais pusilânimes que já se produziram, que já se pronunciaram dentro daquele tribunal, que ele estava na STF. Vergonhoso. Vergonhoso em qualquer dimensão que se queira. Né? Eu estou chamando de Procurador-Geral da República de Weimar, a República de Weimar que assistiu à ascensão do Hitler, né? Presa a certas firulas e na crença de que aquele austríaco delinquente não ia fazer nada de muito grave, porque ele seria meio burro e mal cercado. Começa que o doutor Aras chamou os atos de 7 de setembro deste modo. Acompanhamos ontem uma festa cívica, com manifestações pacíficas, que ocorreram hegemonicamente de forma ordeira pelas vias públicas do Brasil. Foram uma explosão de uma sociedade plural e aberta. Ele ignorou que a esmagadora maioria das manifestações pediu o fechamento do Supremo e do Congresso. Pedia golpe militar. Pedia a prisão dos ministros do Supremo. Não, a pauta era antidemocrática. Aliás, todas as defesas que se faziam ali, senhor, eram ilegais. Mas próprias de movimentos fascistoides que mobilizam massas para pedir que se atropele a democracia. Não é? E mais adiante, diz que o próprio povo brasileiro, 88, autogônus, a Constituição, e aí foi falando da autocontenção dos poderes. Não ficava claro, Bob Furuia, se ele estava se referindo ao Supremo ou ao Bolsonaro. Quem é que tinha que se conter ali? Mas era assim, todo mundo. Ah, vamos dar as mãos, vamos brincar de casinha? Olha aqui, quando eu igualo alguém sob o pretexto de não criar crispação, Quando é igual alguém que está seguindo a lei e a Constituição a alguém que a desrespeita, então o crime já venceu. Ô, doutor Aras, vamos chamar o Marcola, o Marcinho VP, o... Como é que chama o outro lá que manda no Comando Vermelho? Que tem uma filha vereadora. Vamos chamar esses caras, juntar com a Polícia Federal para estabelecer uma paz, assim? Hein? Que tal? Fernandinho Beiramar.
Isso.
Vamos chamar? Marcinho VP, Fernandinho Beiramar, Marcola e outros. Aí a gente junto com a Polícia Federal, com as polícias dos estados, e gente, vamos nos entender. Chega de conflito, Bob Furuia. Olha aqui, senhor. Criminosos que estão pregando golpe de Estado não devem ser tolerados na democracia. Eles não fazem parte do arco democrático. E, portanto, não se igualam àqueles que têm a função de fazer valer a lei, o que inclui Vossa Excelência. Um discurso absurdo. Com a devida vênia covarde. Isso aqui não é para evitar conflito. Isso aqui alimenta delinquentes. Delinquentes que estão ainda hoje na praça e na ativa. Vamos lá, Bob Furuê.
É isso, Reinaldo. O movimento golpista segue vivo fisicamente em Brasília após a manifestação de ontem, do 7 de setembro. Mais de 100 caminhões ocupam a esplanada dos ministérios e são usados para pressionar pela derrubada do bloqueio que dá acesso ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional, os prédios. O movimento tem o dedo de empresas do agronegócio de Goiás, Santa Catarina e São Paulo. A maioria desses caminhões, estacionados no canteiro central e nas vias da esplanada, traz a identificação delas, dessas empresas. O trânsito segue bloqueado e até o começo da tarde dessa quarta-feira havia uma grande quantidade de manifestantes bolsonaristas em frente aos ministérios. O clima é de hostilidade a jornalistas e aos policiais militares que fazem a barreira que impede o acesso ao STF e ao Congresso. Os manifestantes que seguem em Brasília, a bordo de caminhões, falam abertamente em invasão ao Supremo, em fechamento da Suprema Corte e em prisão dos ministros, dando sequência ao discurso golpista de Jair Bolsonaro.
Olha, enquanto eu comento aqui, quem está acompanhando pela internet vai ver, tem foto dizendo o que eles chamam o câncer do Brasil. O câncer do Brasil são simplesmente todas as instituições. A foto está aí no ar. Né? Todas as instituições, os políticos, todo mundo é câncer do Brasil, menos o Bolsonaro. Vocês vão ver também um vídeo que tem na sequência, policiais montados estão fazendo uma segurança extra ali no Supremo, porque eles querem invadir o Supremo. Esse era o plano ontem. Não pense que o plano ontem não era o golpe. Era o golpe. O que eles queriam era provocar tal tumulto que não restasse outra alternativa, senão um esparrama, uma intervenção militar, eu sei lá, que maluquice. Há estradas bloqueadas em 8 estados neste momento. No Rio, no Espírito Santo, na Bahia, em Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. De gente que acredita que é assim mesmo que se faz. Eu vou lá e tomo aquilo que eu quero. Eu invento que os ministros do Supremo não estão cumprindo a Constituição e quem vira o juiz disso é eu mesmo e vou lá e faço por minha conta. Que é nada mais, nada menos do que os terroristas costumam fazer. O terrorista o que quer? O terrorista é alguém que se considera ofendido. Vamos lá, o que é a alma de um terrorista? Ele se considera membro de uma comunidade ofendida. Não é isso? Não. Estão me ofendendo. A minha turma... Bom. Tem os caminhos institucionais. Não, esses não servem, porque não adianta, porque a gente perde, porque não sei o quê. Então eu vou começar agora a agir por conta própria. E vou fazer do meu jeito. E se morrer inocente no meio do caminho? Paciência. A luta é justa. E ontem tentaram invadir. Houve tentativas de invasão do STF ontem. E quem é que está... Olha, uma camiseta de um dos manifestantes me chamou muita atenção. que inclusive essa população, atendendo o discurso do presidente, é chamada, assim, é uma gente muito cristã, segundo eles próprios. Acho que a camiseta está aí, né? Eu mandei. Tá ou não? O armai-vos uns aos outros.
Estamos colocando
já,
aqui.
Já vamos passar para a técnica. Tá.
Armai-vos uns aos outros, está escrito na camiseta. Pega-se a máxima de Cristo, que, como vocês sabem, andava com pistola na cinta, na túnica. É. Não é isso? E pega o amai-vos uns aos outros, a essência do cristianismo, para armai-vos uns aos outros. Com a cara de Bolsonaro fazendo assim. E quando a gente procede a uma análise da foto escolhida do Bolsonaro, seja pelo corte de cabelo, seja pelas sombras que aparecem na foto, a gente vê que ali existe uma semelhança com uma personagem que usava aquele cabelo e que a sombra que aparece na foto lembra um bigodinho. Uhum. Esses são os cristãos. Tá ali, ó. Agora sim.
Agora sim.
Né, quem está acompanhando pela internet. Armai-vos uns aos outros. É esse o espírito da turma. É essa democracia de que eles falam. É essa democracia que eles querem. Portanto, eles querem ditadura. E querem usar as licenças da democracia para impor as suas boçalidades. E aí há uns falsos libertários, inclusive na imprensa, lamento, com discurso hipócrita, revisionista, que ignora que o fundamento da liberdade é a liberdade. Se você tira a liberdade, você não pode mais dizer que fala em nome da liberdade. E houve tentativa de invasão do Ministério da Saúde, até agora eu não entendi direito por quê. Será que tem muito comunista lá no Ministério do Queiroga? É, tem muita gente lá mentindo sobre os números da Covid, é isso? É essa a ideia? Vamos lá.
Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo, tentou invadir a sede do Ministério da Saúde em Brasília. Imagens divulgadas pelo portal Metrópolis, mostram o grupo avançando sobre a porta e vidros do prédio. A gente tem até um trechinho do vídeo aqui. A entrada foi fechada às pressas, com grades para evitar a invasão. Seguranças também ficaram na porta do local. A gente tem aqui o som também, a imagem dessa confusão, que quem acompanha a gente pela internet consegue ver e ouvir. Mas pelo rádio também já dá para perceber ali a confusão.
Por que eles querem invadir? Sei lá. Delírio, fascistoide, porque é uma gente que acha que não tem Covid, que é tudo mentira, que é uma invenção, que é não sei o quê. A imbecilidade convicta. A estupidez altiva. A burrice convencida. Mas que encontram no topo do poder um porta-voz. Ou não foi ele anunciar aquele falso estudo do TCU dizendo que havia falsas mortes de Covid, etc. Entre outras barbaridades. E aí vem alguns canalhas querer confundir isso com liberdade de expressão. Eu já disse que a questão do paradoxo da tolerância se resolve com lei democrática. As leis votadas na democracia que punem os criminosos. E acabou. E quem pratica esse tipo de coisa e outras agressões à ordem democrática, o lugar é a cadeia. E eu vou repetir aqui uma coisa que eu escrevi no Twitter. Eu quero para vocês uma cadeia decente, que não haja superlotação, onde vocês não sejam torturados, onde tenham comida decente para os seres humanos, sem espancamento, sem tortura. Eu quero para vocês uma cadeia antibolsonarista. Eu não quero que vocês sejam vítimas de sua própria concepção de mundo. Vamos comercial, Bob Furlan. Muito bem, estamos de volta. Olha, avisem a esse maldito que está tocando essa vuvuzela nas imediações de Higienópolis, Pacaembu, etc. Fala-se assim, não tem pai, não tem mãe, não tem mulher, não tem família, não tem nada. Ô imbecil, vai perturbar outro. É que está desde ontem, Bob Furuia. Não sei se você está comemorando o golpe ou se está comemorando o insucesso do golpe. Mas é bom, né? Sempre tem, o rádio tem esse poder. Avisa o imbecil, né? Talvez esteja solto em casa, precisando de uma vacina antirrábica.
Possivelmente.
Protestei.
Eu gostei da sinceridade. Gostei. Foi bom. Autêntico.
Devo ter perdido uns 30 segundos de protesto, mas ele foi necessário. Estou falando em nome de milhares de pessoas. Meninos, e a PM de São Paulo, hein?
O comando da Polícia Militar de São Paulo, Reinaldo, comemorou o resultado das ações de policiamento ontem, no 7 de setembro. Tanto ato pró como ato contra Bolsonaro terminou sem grandes ocorrências. Além disso, agentes de segurança não participaram das manifestações. Se participaram, foi um ou outro, mas coisa bem discreta. Essa situação se repetiu nos outros estados. Lembrando que pelo menos 8 estados, anunciaram que puniriam os PMs caso fosse provada a participação deles nos atos.
E muitos governadores se acovardaram diante de evidências de que poderia acontecer isso. Mas olha, de qualquer modo, parabéns à Polícia de São Paulo, de verdade. Não temos, pelo menos que eu tenha visto, não sei se algo me escapa, mas não há retrato de ocorrência, né, nenhuma, nem nos atos dos fascistoides, nem naqueles atos promovidos pelo Dia dos Excluídos, nada. A coisa foi tranquila, né, mesmo tendo truculentos na rua, né? Mas aqui em São Paulo, sejamos fiéis aos fatos, não houve nenhuma tentativa de agressão à ordem pública. Em Brasília, não. Em Brasília houve mais do que tentativa e neste momento há mais do que tentativa.
Sim.
Porque para Brasília se deslocaram os malucão mesmo. Os tio maluco do Zap, aqueles que vão lá, vamos tomar aquilo, fazer um churrasco lá dentro da sala do STF, aqueles que queriam fazer xixi na mesa dos ministros, né, os malucão, né, esses foram para Brasília, né, aqueles que ainda não têm uma certa experiência de civilização, né. O governador João Dória, falamos ontem, tomou uma decisão, passou a defender o impeachment, e aí ele fez uma crítica, ainda falaremos da personagem, mas agora vamos falar isso no horário de São Paulo, ao Arthur Lira, presidente da Câmara, quem cabe dar o primeiro passo, né, meninos?
Sim, sim.
Para o impeachment, vai lá.
O governador de São Paulo, então, criticou o pronunciamento de Arthur Lira e cobrou que o deputado dê andamento aos pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Dória disse o seguinte, abre aspas, eu lamento que ele não tenha compromisso com a democracia, porque se tivesse, estaria colocando em pauta o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Lamento sinceramente a postura, a atitude, o descompromisso do presidente da Câmara Federal com a democracia brasileira. Depois dos arrobos, depois do afrontamento que tivemos ontem, a Constituição, a democracia, a Suprema Corte, o mínimo que poderia se esperar de um presidente da Câmara era submeter aos seus parlamentares, já que a decisão não é dele, não é monocrática, é da Câmara e do Senado, que pudesse submeter e dar andamento ao pedido de impeachment, fecha aspas, para João Dória.
Só para deixar claro, dar o primeiro passo é sim uma decisão monocrática reconhecida pelo Supremo, mas é claro que ele sozinho não faz, isso tem que ser submetido aos deputados, né? Para dar andamento, eu concordo com o Dória, mas o Dória quer que o Bolsonaro seja inelegível para ver se ele consegue ser a terceira via. Bom, isso daí assim, eu acho engraçado quando as pessoas dizem certas evidências, né, como se aquilo que é consequência fosse causa. Aquilo que é consequência não é causa. Sim, essa seria uma consequência, mas isso não é a causa. E mais, existe razão para o impeachment? Existe. Hoje, aliás, o Ciro falou uma também sobre o Lula. Ô, Cirão, né? O Ciro não quer o impeachment de Bolsonaro, que é mais fácil vencer de Bolsonaro. Sim, esta é a consequência eventual, mas é a causa, Ciro? Se o PT aderir ao impeachment, se o Lula começar a pregar impeachment, ele convence todo o Centrão a votar no impeachment? Cuidado com esses raciocínios. Né? Não é porque uma coisa veio depois que veio por causa. Né? Tem o erro lógico famoso que tem a expressão em latim. Post hoc ergo propter hoc. Que a gente costuma dizer assim, ah, se veio depois disso, então é por causa disso. Não, né? Por exemplo, sempre que o galo canta, logo depois amanhece. Se você matar todos os galos, continuará amanhecendo. É isso. Muito bem, estamos de volta e vamos fazer aí o rachadão do dia seguinte, né? Que eu comentei hoje de manhã aqui na Band News FM, no comentário que eu faço todos os dias no vídeo. E que também está no rádio, claro. Né, porque, ai, Bob Furuia, tem lá uns caminhoneiros agora querendo invadir o Supremo, mas a maioria pegou sua mochilinha, sua bolsinha e voltou para sua casinha sem golpe, entendeu? Né? E mesmo aqueles que receberam 100 real com lanche, né? Porque tem a turma do 100 real com lanche. Ô, Augustão, acha o vídeo aí do 100 real com lanche que eu achei super bonito. A turma da mortadela. E olha que eu respeito, adoro. Pão, mortadela com pão francês é uma iguaria, né? Agora, se a mortadela for boa, então é um espetáculo, né? Mas os mortadela, lembra os mortadela? Acusando, faz só, recebe para participar. Pois é, daqui a pouco a gente põe no ar. O Randolph resolveu entrar com uma notícia crime.
Isso, o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, líder da oposição no Senado, vice-presidente da CPI da Covid, entrou no Supremo com uma notícia-crime contra Bolsonaro, anúncio feito pelas redes sociais. Ele pede, Reinaldo, que Bolsonaro seja investigado por, 1, atentado contra a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito e a separação dos poderes, conforme prevê a Constituição. 2, investigação sobre eventual financiamento desses atos do 7 de setembro. E 3, utilização indevida da máquina pública, do dinheiro público, helicópteros, em favor desses atos de ontem.
Cobertíssimo de razão. Agora nós temos um problema, né? Quem é que vai tomar decisões a respeito? Quem é que vai pedir abertura de inquérito ou não, Bob Furruia? Procuradoria-Geral da República.
Ele já tomou hoje uma.
E aí? E aí? Depois do discurso do Aras hoje, se tudo foi democrático? E caso se peça abertura de inquérito, vai com quem? Por prevenção? Com o Alexandre. Agora a PGR vai fazer como é que é? Ato cívico? Foi ato cívico, doutor Aras? Hein? Foi ato cívico? Se alguém vai lá pedir a cabeça do Procurador-Geral da República, é ato cívico? Eu tenho de lembrar que o senhor processou um jornalista porque não gostou de uma crítica, né? Pacheco suspende sessões.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como vocês estão, em reação aos discursos golpistas de Bolsonaro no Senado, o presidente da Casa cancelou todas as sessões previstas para essa semana. Não haverá nem atividade presencial, nem por videoconferência. Isso inclui a CPI da Covid. Ao cancelar as sessões, Pacheco teria levado em consideração a segurança de senadores e servidores por não ser possível prever a reação de bolsonaristas. Alguns apoiadores do presidente permanecem acampados em Brasília e hoje já tentaram invadir o prédio do Ministério da Saúde, como a gente viu há pouco.
Isso. Fez muito bem o presidente do Senado. Está se comportando bem nessa crise. Nós temos uma agressão às instituições. Vai fazer de conta que é tudo normal? Não. Tem que deixar claro que não é. Tem que deixar claro que as instituições estão sob ameaça. Não é? E Bolsonaro colheu outra reação negativa. Os partidos políticos, que estavam, alguns que estavam meio neutros em relação ao impeachment, agora passaram a considerar a hipótese mesmo. É o caso do PSD, de parte do PSDB. PSDB, claro, dividido, porque tem bolsonaristas no PSDB, o que é um espetáculo, né? Tem bolsonaristas no PSDB, né? Mas o MDB. E estão fazendo reunião e estão pensando seriamente nisso, né? O Kassab foi quem teve uma reação forte, né, a respeito. Disse o Kassab, se cumprir o que assumir em público de não respeitar as instituições, está falando do Bolsonaro, vai consolidar as condições para o impeachment. Se não avançar nos seus compromissos, ficará desmoralizado. É uma sinuca de bico, né? Ou impeachment ou desmoralização. PSL e DEM soltaram nota conjunta. PSL e DEM entendem que a liberdade é o principal instrumento democrático e não pode ser usado para fins de discórdia, disseminação de ódio, nem ameaça aos pilares da própria democracia. O DEM, hein? Que pertence lá àquele senador da como é que chama? Senador da Covid, Rogério, como é que é o prenome dele? Marcos Eu nunca Rogério. Lembro do nome
Marcos
dele.
Marcos Rogério.
Oi?
Marcos Rogério?
Marcos Rogério, é tão saliente que eu nunca lembro. É aquele que tem um assessor que foi preso por tráfico.
É, ele mesmo.
É só para localizar, né? Não estou associando ao senador, mesmo. Naturalmente. Né? Bom, até essa gente está soltando nota. E o único que achou que o Moraes poderia se comportar um pouco é o Mourão, né? O Mourão que não é chamado nem para um cafezinho, né? Resolve dar essas declarações infelizes. Não é mesmo, Mourão? Que pena. Vamos dar sequência aí, porque agora sim, né? Nós chegamos ao ponto, né, Bob Furuya?
Isso.
Que é o seguinte... Como a gente sabe, o Vale Bem não está aqui, nós vamos treinar o Capoz para fazer a imitação das
da mãozinha do
Paulo,
né?
Guedes.
O rei.
Nós vamos ali juntar liberais com conservadores, porque chega de social-democracia, há muito tempo social-democracia, é só a esquerda que manda nesse país, vamos juntar liberais, conservadores, e aí vamos conseguir, vai dar tudo certo, vai ficar todo mundo rico, vai ser uma maravilha, seremos o país do milhão, 1 milhão em privatização, 1 milhão de não sei o quê, 1 milhão de não sei o que lá, 1 milhão de não sei o que lá. Deu tudo certo, é isso, Bob Frui?
Não.
Não?
Eita, não. Pô. O tal mercado financeiro, Reinaldo, reagiu mal, reagiu bem mal ao 7 de setembro aos discursos golpistas do presidente Jair Bolsonaro. O índice B3 da Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda o dia inteirinho. O dólar foi no sentido contrário, disparou, rompeu a barreira dos R$ 5,30. O dólar fechou o dia, Reinaldo, com uma alta de 2,89% aos R$ 5,32. Já a Bolsa sofreu um tombo de quase 4%, queda de 3,78 aos 113.412 pontos.
Meu silêncio eloquente, depois precisa avisar o Bruno onde é que está o reloginho.
Não, foi atrasado, mas foi aqui.
Não é? Ah, a aliança de liberais com conservadores pela economia, pelo emprego, pela estabilidade, pela não sei o quê. Eu estou escrevendo um texto a respeito. Acharam que tudo isso podia ser feito tendo na política um golpista como condutor. Não é? Não podia. Essas coisas não ornam na democracia. É preciso ter uma elite muito chechelenta e burra para acreditar nisso. Eu acho que eu vou fazer um curso para as elites, ô Bob Furuya. Começarei com Mosca e Pareto para que eles estudem. Olha. E aí vão falar, você pobre vai dar aula para rico? Por que não? Eu posso ter o que ensinar. Né? E mesmo sem saber ficar rico. De teoria política, não de negócio. Se bem que eu não vou ensinar ninguém mais rico do que eu a pensar. Quer saber? Virem-se. Vai ter um grande protesto da oposição?
Exato, Reinaldo. Você já defendeu aqui a realização de um grande ato reunindo oposição, seja direita, esquerda ou centro, seria o chamado Big One, e pode acontecer porque ontem à noite o grupo Direitos Já, Fórum pela Democracia, reuniu integrantes do PT, do PSDB, do DEM, do PSB, do PSL, do PV, do Cidadania, além da ex-senadora Marina Silva e do senador Randolfo Rodrigues, ambos da Rede. Em pauta estava a reação ao bolsonarismo. Foi acertada uma agenda de protestos. O grupo cogita aderir ao movimento do dia 12, já agora. No dia 15 está sendo organizado um ato internacional com a participação de artistas.
Eita, Bob Furuya, estão começando a ouvir Reinaldo Azevedo, finalmente. Tá, o que eu defendi aqui ontem, Bob Furuya?
Big One.
Perfeitamente isso. Eu disse, é a frente ampla que não é eleitoral. É uma frente ampla antigolpista. Antigolpista, não é eleitoral. Eleição depois briga. Tem gente que não quer nem Lula nem Bolsonaro, tem gente que não. Ah, cada um quer o que quer. Agora, a frente antigolpista, essa precisa. Essa precisa. Como vocês veem, nós temos até Procurador-Geral da República chamando manifestação golpista de ato cívico. Então, isso é absolutamente necessário. Aliás, tem o ato agora do dia 12. originalmente liderado por MBL, Vem Pra Rua e Livres, uhum. e já tem grupos de esquerda que aderiram. Uhum. Força Sindical, UGT, UGT não é tão de esquerda, nem a Força Sindical, mas tem PCdoB, né? Cadê?
PCdoB, tem PDT paulistano.
Isso.
A CUT e o PT, eles estão resistindo um pouco ainda por causa daquele negócio do nem Lula nem Bolsonaro, mas a adesão está aumentando para esse.
Que, aliás, acho um erro esse negócio de nem Lula nem Bolsonaro misturar as coisas. Acho um erro. Que é uma coisa que até onde sei é mais do Vem Pra Rua do que do MBL. De qualquer modo, é uma manifestação, tem de ser uma pauta antigolpista. Em favor do impeachment. Depois, gente, cada um vai cuidar da eleição na hora de fazer comício. Não é? O que há de errado no que eu estou falando? Absolutamente nada.
O rei...
Oi, alguém chamou?
Eu. E falando em manifestação ainda, a hora que você quiser, a gente tá com o vídeo do Mortadela, tá? Só pra gente...
Ah, sim, olha, olha o vídeo dos Mortadela. Olha que coisa bonita, coisa espontânea. Olha, gente, coisa espontânea. Quer ver? Ó.
Ishimura também, velho. Ishimura,
vem aí. Grupo Jato, vem aí. Ishimura,
vem aí.
Nishimura, vem aí.
É um ônibus, né? Tá num ônibus.
Olha isso, cara. Eu achei que era brincadeira, meu.
Distribuindo lanche.
Uma camiseta pra cada um, mais camiseta. O ônibus, mais R$100 pra alimentação. Esse é o nosso Grupo Jato de Pompeia.
Isso, parabéns. Agora, assim, essas coisas custam dinheiro, né? Como a gente vê. Que bonito. Eu gosto quando a gente vê o povo autêntico, né? Aliás, qualquer um que visse as manifestações ontem, né, do 7 de setembro, fora do Brasil, diria, nossa, mas olha, os brasileiros são arianos, né? Não é mesmo? Aí, logo vai aparecer alguém para mostrar, assim, 5 negros na manifestação para mostrar que a tese está errada. Vocês são uma piada grotesca. Vamos comercial. Coloca o menino aí, eu brigo, ele fala esse absurdo.
A voz do Brasil. Eu sonhava com isso, Reinaldo, você não sabe. Sonhava com esse momento.
Ou ele fala isso, ou ele fala isso, ou então ele não substitui, porque é obrigado a falar isso, porque não tem liberdade de imprensa na Band News.
Não é isso.
Me contaram que no programa o Não É Da Coisa ninguém pode atacar o Reinaldo Azevedo no estúdio. Imagina o que não é, Bob? Para de falar bobagem. Liberdade de imprensa. E o presidente Jair Bolsonaro, né? Ó, audiência aqui, ó. E o presidente Jair Bolsonaro. Ontem, ele disse que ia reunir o Conselho da República. Depois falou, não, ele se confundiu. Conselho de Governo. Bob, eu não duvido muito que ele não saiba a diferença.
A hora que eu li isso, eu falei, putz, acho que foi isso mesmo.
Parece verídico.
É verossímil. Mas ele devia estar falando do Conselho da República, porque ele falou de reunir os poderes. E o que reúne os poderes é o Conselho da República. É. Não é o Conselho de Governo. Né? Mas... E o Conselho da República é aquele que é consultivo para estado de sítio, estado de defesa, né? Ele estava pensando coisas ruins, e a gente vê o troço dos caminhoneiros aí, ele achou que ia ser ontem, achou que ele ia ser coroado, Bolsonaro primeiro, não é isso? Como lembrou Hélio Gaspari na sua coluna essa semana, quando os restos mortais de Napoleão voltaram para a França, havia 18 internados em manicômios franceses, que diziam ser Napoleão. O Bolsonaro reuniu o conselho, vai lá.
O Day After não teve reunião do Conselho da República, teve reunião do Conselho do Governo, como você explicou aqui a diferença, Reinaldo. Participaram alguns ministros, o evento nem entrou na agenda deles. Segundo um desses ministros, ouvido pelo jornal Estado de São Paulo, os participantes analisaram os atos de ontem, mas nada mais. Quem ficou de fora, de novo, foi o vice-presidente, o general Hamilton Mourão.
Não é engraçado que... Então tá, né? Então tá. O Bolsonaro falou lá com seus apoiadores de novo e tal, tentando ver, assim, coitado, daqui a pouco daqui a pouco ninguém, aí daqui a pouco vai ser que nem aquele, né, que fica na sala soltando punho, a pessoa fala, não mexe com ele, que a pessoa já não está entre nós, né? O que que o presidente falou para seus apoiadores? Vai, vamos lá. Vai.
O Bolsonaro, Reinaldo, ele não falou na palavra impeachment hoje, né? Só que ele formulou uma teoria da conspiração, uma nova, e culpou de novo os governadores. Ele afirmou o seguinte hoje para os apoiadores lá no cercadinho do Alvorada. O ano passado, com a política do fecha tudo, eu até pensei, desconfiei, mas não vou afirmar, que era uma maneira de mexer na economia para tentar derrubar a gente.
Meu Deus, quem está derrubando a economia é Vossa Excelência, como a gente viu com os mercados hoje. É a sua suprema incompetência. O Supremo, como é bonzinho com Vossa Excelência, permitiu o orçamento de guerra. Ninguém no Brasil teve R$600 para distribuir para os pobres e não sei o quê. O senhor poderia, olha, qualquer outro no seu lugar. Olha, Bob Furi, eu vou lhe dizer uma coisa.
Nossa, se senhor,
me dá R$600 para distribuir para os pobres, tudo, ô Bruno Capozzi. Até eu, não é o Temer, eu teria aproveitado isso de uma maneira, não sei imitar o presidente do Temer.
Mais difícil.
Mas ganharia no primeiro turno.
É. Agora, deram isso ao Bolsonaro, e ele fez o que com isso? Se transformou no presidente mais impopular nessa fase de governo da história brasileira. Né? Esse é Vossa Excelência. Já deu meus 4 minutos, acho, né, o Capozzi?
É, já. Deu. Poderia ser um pouquinho mais bonzinho.
Não, pode falar, Bruno. Fala na cara.
Tô começando.
Fala na cara, liberdade de expressão. Então já deu, vai lá. Meninos, eu, apesar de me chamar Naldo e ter o apelido de Reinaldo, né? Eu nunca me considerei um nobre. Mas veio o quê? Porque eu não tenho varizes. Ah, não entendi, Reinaldo. Eu não confundo varizes com sangue azul, Bob Furoia. Não tendo varizes, digo, não tenho sangue azul. Agora, tem gente que deve estar confundido.
Sim.
Eventualmente. E precisa tomar, tem um remédio aí que faz publicidade aqui na Band, que a Cissa Guimarães faz, que parece que ajuda nesse negócio de varizes, né? E pode transformar a pessoa também numa republicana. Não estou fazendo merchandising. Mas quem sabe, né? O monarquista vira um republicano, tomando um remédio antivarizes. Nossa, Reinaldo. Vai.
Essa história é boa. O Conselho Nacional de Justiça vai analisar posts do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que exaltam o período da monarquia. As postagens foram publicadas ontem, 7 de setembro. O perfil do TJ chama a monarquia de o mais longo e promissor período de estabilidade e progresso no Brasil. A corte se envolveu em outra polêmica nos últimos dias ao hastear uma bandeira do Brasil Império. O item acabou sendo retirado por determinação do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo e do CNJ. Lembrando que o presidente do TJ de Mato Grosso do Sul é o desembargador Carlos Eduardo Contar, bolsonarista. Ele virou manchete em janeiro deste ano ao tomar posse como presidente do tribunal. O desembargador disse que quem recomenda isolamento social é picareta e covarde.
Corajoso é quem faz isso aí. Não, você até pode falar o período de estabilidade do império, inclusive ignorando revoltas que houve e sérias, né? Não, pode exaltar a figura do Dom Pedro II, por exemplo, que era um homem lhano, tudo bem. Agora, hastear a bandeira do império, sob o pretexto de comemorar a independência, não é? É por decisão de alguém que, se pronunciando sobre um tema científico, disse que quem faz isolamento social é picareta e covarde. Né? Então aqui é o caso, olha, criminalizando opinião, agora eu não posso nem mais usar um órgão da justiça para hastear a bandeira imperial? Não. Não pode.
Surpresa, né?
Olha que coisa.
Olha.
O Brasil tem uma bandeira, né? Que deve tremular nos tribunais. O senhor quer virar militante bolsonarista? Bolsonarista, monarquista, o diabo 4? Pede aposentadoria, vai ganhar, inclusive, pensão integral proporcional ao tempo e vira militante político. É simples. Enquanto tiver o dever da neutralidade da justiça de acordo com as regras do jogo, no Brasil, a resposta é não. O Bolsonaro depende vitalmente de negociar com o Supremo ou uma PEC para liberar, para pagar menos, para dar calote nos precatórios, para poder fazer o seu programa de Bolsa Família de ampliação. O problema é que tem fila no Bolsa Família. Rapidinho, vai.
Voltou a crescer a fila, Reinaldo. São quase 1 milhão e 200 mil pessoas que atendem aos critérios do programa, que se cadastraram para entrar no programa, mas que não foram incluídas no Bolsa Família. A maior parte das famílias está nas regiões sudeste e nordeste do país.
É isso. Não estão cumprindo nem aquilo que das pessoas que já estão. Imagina, então, ampliar e sem dinheiro. E aí precisa estar de pires na mão para tentar negociar isso. Tentam negociar isso onde? No STF. Que eles querem fechar. Querem que eu diga o quê? É isso aí. Muito bem, no dia que Capozzi se saiu extraordinariamente bem.
Oh, muito obrigado.
Muito bem, excelente.
Às vezes aparecem na vida da gente pessoas assim, ó, assim, da gente, dos países, mas a gente se livra dessa urucubaca. Beijo, tchau.
Ouviu? O É da Coisa, na Band News FM.